Guilherme e Rita, terapia de casal, acabaram de se apresentar aqui no palco Superboc Digital Stage. Mas, voltando um pouco, vocês começaram com esse projeto, é um podcast, em 2019. Como foi que surgiu essa ideia de mostrar pro público esses dilemas que a maioria dos casais vivem dentro de casa?
Isso é muito giro. Já vamos começar a discutir. É isso, que essa pergunta leva logo à nossa primeira discussão, que é: nós genuinamente não nos lembramos.
Fui eu.
Não, fui eu. É que eu acho que fui eu. Nós genuinamente não nos lembramos quem foi a pessoa que disse: e se fizéssemos um podcast? Nós, depois da discussão toda de podcast que íamos fazer, tivemos a bater bolas para termos uma ideia que fosse 100% original e fosse diferente.
O nome fui eu.
O nome foi ela, mas a ideia de ter um podcast, de e se criássemos um podcast? Eu acho que fui eu, porque eu é que tinha o hábito de ouvir podcasts. A
Obviamente
Rita não.
Que fui eu. Não é? Claro.
Portanto, isso é logo uma discussão. É, nós não, logo aí já há uma cisão, porque nós não nos lembramos mesmo quem é que foi.
E são mais de 100 episódios que vocês já fizeram, já estão disponíveis nas principais plataformas de áudio. E no final do ano passado vocês também iniciaram um circuito de gravações, de apresentações ao vivo pelo país. Como foi essa experiência de sair do digital? Provavelmente vocês começaram a pegar a época de pandemia, que era realmente só o digital, e ter esse contato com o público por Portugal inteiro.
Foi interessante porque começou com a escrita do nosso livro. Portanto, nós lançámos um livro muito parecido com o podcast, onde as pessoas podem votar se concordam mais comigo ou com o Guilherme. E essas apresentações ao vivo foram precisamente apresentações, não só episódios ao vivo, mas a apresentação do livro. E então foi muito interessante porque juntámos os dois mundos offline, não é? O livro e a apresentação, com o nosso podcast. E foi muito interessante entender que as pessoas efetivamente nos ouvem e que discordam depois com as pessoas do casal delas próprias. Então é muito interessante. Acho que materializou os ouvintes para
ganhou
nós.
Ganhou vida, foi giro.
É, ganhou vida. E depois as pessoas que ficaram para ter autógrafos nos livros também foram algumas. Portanto, foi muito interessante perceber que há mesmo caras e pessoas a ouvir-nos. Ou seja, não são só números, foi muito bom.
Foi giro, por exemplo, a Rita, uma das coisas que disse antes das datas ao vivo de lançamento do livro e de gravação ao vivo do podcast foi: tragam-me comida. Em cada cidade, levem-me uma comida da cidade. E depois, de facto, nós tínhamos filas grandes para os autógrafos e havia imensas caixas com comida. Traziam doces à Rita. Olha, o doce daqui
tanta,
é este,
tanta
come.
Comida.
E foi giro ver essa transformação entre o que nós dizemos em nossa casa de pijama com os gatos no colo e depois as datas ao vivo com as pessoas ao vivo. Foi muito giro.
Sim.
E agora, pulando justamente para essa questão do livro, vocês já anteciparam um pouco, e também disso, vocês saíram para o ao vivo, saíram do digital e também escreveram um livro sobre os temas que vocês debatem no podcast. Deve ser interessante, é aquela história, né? A gente escrever um livro é uma das metas de vida da maioria das pessoas. E vocês escreveram em casal, como foi também passar isso para o papel?
Foi giro, porque a dinâmica do livro acabou por ser a dinâmica do nosso podcast. Ou seja, nós no podcast levamos sempre temas em que eu e Rita discordamos e depois convidamos pessoas para serem o terapeuta e dizerem se estão do meu lado, do lado da Rita, ou, como costuma acontecer, não estarem do lado nenhum de nós. No livro, nós transformámos isso fazendo o seguinte: cada um de nós escreve 15 crónicas, em que diz qualquer coisa do outro que irrita, mas, no fim de cada crónica, o outro tem direito de resposta. Ou seja, em 2, 3 parágrafos, o outro pode responder. Pode dizer o que é que acha e tem o seu direito de resposta e o seu direito de defesa. E depois, as pessoas, ao ler o livro, podem... tem uma caixinha em que dizem se são time Gui ou time Rita e no fim fazem a contabilidade se concordam mais comigo ou mais com ela. Foi giro porque a dinâmica do nosso podcast transformou-se na perfeição para o livro e eu acho que funcionou.
E acho que a própria dinâmica de escrita do livro foi muito interessante. Houve obviamente um processo de cada um escrever os seus textos, mas depois houve muita partilha e houve textos que não quisemos ler um do outro para serem surpresa também, ou seja, houve ali... Foi a competição habitual, mas numa escrita. E também houve a competição de ver quem é que acabava os textos primeiro, que fui eu, ganhei.
A sacana de Rita conseguiu antecipar a data de entrega porque já tinha tudo feito. E eu tive que fazer tudo à pressa no fim, porque ela, ai, a menina bonita da professora entregou tudo primeiro. E eu como lixo.
Ganhei, entreguei primeiro.
E para vocês agora, todo esse trabalho ao longo desse tempo, se apresentar num palco do Rock in Rio, é algo que muitas pessoas querem, imagino que vocês também poderiam ter essa ideia, mas como foi isso e como foi a apresentação aqui em si?
Eu acho que a grande diferença, e permito, se não concordares comigo, depois podes dizer, mas eu acho que a grande diferença foi, quando nós fizemos as nossas datas de lançamento do livro ao vivo, as pessoas pagavam um bilhete, sentavam-se numa cadeira e depois estavam-nos a ouvir a gravar exatamente como no podcast. E aqui o ritmo é completamente diferente. É como se fosse o nosso podcast, mas em esteroides. Porque nós temos de estar em cima do palco, rápido, ritmo, ter conversa com as pessoas. E o que nós resolvemos fazer foi trazer um casal a palco, discutimos primeiro entre nós, as pessoas votaram, porque há uma tecnologia ótima que o Digital Stage tem, em que as pessoas podem votar através de um QR Code, se concordam mais comigo ou com a Rita. Foi perfeito, ganhou a Rita. Mas... tirando isso, foi perfeito. E depois, nós chamámos um casal a palco e acho que essa interação e pôr um casal a discutir em palco connosco e depois as pessoas votarem quem concordavam também, isso transformou o nosso podcast numa coisa para o Rock in Rio, para um palco ao vivo num festival. Acho que foi esse o truque. E, portanto, eu acho que correu bem.
Sim, correu muito bem, foi muito divertido. O casal depois, no final, abraçou-se e beijou-se, portanto, eu acho que ajudámos o casal.
O nosso objetivo era separar casais, no fundo, não, é sempre esse o nosso objetivo.
E afinal juntámos.
Não conseguimos, afinal juntámos.
Fica muito feliz.
E agora, para vocês, de forma geral, qual a importância do Rock in Rio? O Rock in Rio é reconhecido como um festival de música, mas de abrir as portas também para apresentações como a de vocês, para a parte dos games, para que tenham mais interações com o público e não só seja um festival de música, e sim um festival de entretenimento.
Eu acho que é muito interessante porque transforma estas horas iniciais de festival em que as pessoas vêm porque querem ver música, querem vir cedo para arranjar um bom lugar, mas transforma estas horas iniciais em algo muito mais interativo e há um conteúdo para qualquer pessoa, não é? Aqui houve o terapia de casal enquanto está a ver se calhar alguma coisa de gaming no outro lado, portanto, todas as pessoas terão alguma coisa que gostarão de ver ou de conhecer, que não conheçam ainda, mas que é quase uma montra de conteúdos e isso é muito positivo.
Sim, eu acho que o truque é como a Roberta Medina costuma dizer, Rock in Rio é uma experiência. Não é só tipo, vou ver esta banda, estou nesta fila de gente, agora estou no meio desta maralha, estou a ver este concerto, também tem isso, mas é uma experiência, é uma coisa para vir com a família, para se divertirem, tem um bocado de tudo para toda a gente. Eu acho que esse é que é o truque do Rock in Rio.